Vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no livro do Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, fácil de achar para quem não está tão familiarizado com a Bíblia. Então você pode encontrar facilmente o Gênesis, o capítulo 11. Ou você pode... Como é que fala? Abrir no seu smartphone, né? A Bíblia também. Hoje está assim. Gênesis 11. Se você já achou, quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças e te damos glórias. E nos rendemos mais uma vez às tuas mãos e à tua vontade, boa, perfeita e agradável. E clamamos a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. E que a tua palavra, que é viva, faça a diferença em todos e cada um de nós, para a glória do teu nome e para o nosso bem. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite de 31 de dezembro de 2015, eu desejei um ano novo para todos os que estávamos aqui. O meu desejo para esse ano de 2016... Eu desejei um ano novo cheio de epifanias. Epifania é essa palavra que refere à experiência da presença do divino. Em termos religiosos, a epifania é essa sensação de que Deus apareceu. É essa percepção da presença de Deus. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus, mas não estamos o tempo todo percebendo a presença de Deus. Na verdade, nós estamos o tempo todo na presença de Deus, mas raramente nós percebemos a presença de Deus. Raramente nós sentimos a presença de Deus. Raramente no nosso dia a dia nós vivemos situações em que não temos dúvida, ou nas quais não temos dúvida de que Deus está ali e que aquilo que está acontecendo é uma intervenção direta de Deus, e nós somos tomados então de assombro, nós somos tomados de gratidão, nós somos tomados por uma alegria diferente, por percebermos a presença de Deus. Epifania é essa palavra que fala desse momento. Na Bíblia Sagrada, por exemplo, Epifania fala quando Moisés se encontra e percebe a presença de Deus diante ali da sarça ardente no deserto. Aquilo é uma epifania. Ele se dá conta da presença de Deus. Por exemplo, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, quando Jesus está transfigurado e a glória de Jesus reflete para Pedro, Tiago e João... Os três, então, têm um momento de epifania, de manifestação do divino, da presença de Deus. A própria encarnação de Jesus é uma epifania. Estar diante de Jesus, muitas pessoas que estiveram diante de Jesus tiveram esta profunda convicção de que estavam não diante de um ser humano, mas diante de Deus. Tanto que a festa cristã é a epifania do Senhor. A epifania do Senhor fala da encarnação de Jesus. É essa presença de Deus no meio de nós. É Deus conosco. O nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Então epifania é essa experiência. Nós estamos sempre na presença de Deus, mas nem sempre na presença manifesta de Deus. Na presença percebida ou perceptível de Deus. Em alguns momentos, sim. O meu desejo para 2016 foi que esses momentos se multiplicassem. Que eu tivesse mais olhos para perceber Jesus. Por exemplo, os discípulos que andam ali a caminho de Emaús, após a morte de Jesus, Jesus já havia ressuscitado, caminha ao lado deles, conversando com eles. Eles estavam na presença de Deus, na presença do Cristo ressuscitado, mas eles não se aperceberam disso. Eles não tiveram sensibilidade para perceber que Jesus estava ali com eles. Então o que eu pedi a Deus foi não apenas que Ele manifestasse a sua presença na minha vida mais intensamente ou mais repetidamente, mas também que eu tivesse sensibilidade para percebê-lo. Porque não poucas vezes Ele está se manifestando, mas a gente não sabe que é Ele. A gente não se dá conta que é Ele, não consegue discernir que é Ele. Por isso, nesses domingos, o meu coração se encheu de um desejo de compartilhar a respeito de alguns homens que viveram com a profunda consciência de que estão o tempo todo na presença de Deus. Porque não é todo mundo que tem essa consciência. Aliás, o nosso linguajar nos trai. Você vai numa reunião de oração, o cara vai orar e diz assim: Senhor, entrando em tua presença. Como assim, entrando em tua presença? Veio de onde? Vai entrar na presença. Estava onde, se não estava na presença de Deus? Aí o outro que vai orar depois fala: continuando, Senhor, em tua presença. Fala: boa, ok. O último que ora, ora como? Senhor, indo embora da tua presença. Como é que, para onde vai um sujeito que vai embora da presença de Deus? Vai para o inferno. Vai embora da presença de Deus, para onde vai esse cara? Então, nós estamos sempre na presença de Deus, mas nem nos damos conta de que estamos na presença de Deus. Mas alguns homens, algumas pessoas vivem com a profunda consciência de que estão na presença de Deus o tempo todo. E não apenas homens que têm a consciência de que estão na presença de Deus, mas que em suas vidas a presença de Deus é manifesta repetidas vezes. E um desses homens é Abraão. Abraão, cuja história começa aí no capítulo 11, onde nós estamos, é um desses homens que tem consciência de estar na presença de Deus e a quem Deus se manifesta repetidas vezes. Abraão tem consciência de viver na presença de Deus e vive repetidas epifanias. E a história dele está aqui e começa no capítulo 11 do Gênesis, no versículo 27, onde se diz que ele era filho de Terá, ou Tera. Abraão é isso, Abraão é filho de Terá, é casado com uma mulher chamada Sarai, vive em Harã, tem dois irmãos, Naor e Harã. Harã, seu irmão, morre, e então Abraão adota Ló, o seu sobrinho, como um filho, porque Sarai, mulher de Abraão, é uma mulher estéril e não pode gerar filhos. Então Ló ocupa no coração de Abraão esse lugar de filho. E Abraão era muito rico, era um homem muito próspero. Tinha muitas escravas, muitos escravos e muitas posses. É isso que se diz aí no capítulo 11, a partir do verso 27. Abraão é um sujeito que mora em Harã, casado com Sara, não tem filhos, tem um irmão que já faleceu, seu pai é Tera, ou Terá, e ele tem um sobrinho chamado Ló, e está de boa ali. Um belo dia, uma epifania, e Deus se manifesta a Abraão e diz: Abraão, eis-me aqui. E Deus diz a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, deixa a tua família aí e vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai, deixa a sua zona de conforto, o seu ambiente familiar, aquilo que lhe é próprio, e cai na vulnerabilidade. E cai na vulnerabilidade a caminho de uma terra que ele não sabe qual é. A caminho de um destino que ele desconhece. E ele vai andar com Deus. Mas ele vai pisando em cima de algumas promessas. Que é o solo seguro onde ele pisa. Primeira promessa. Eu vou te fazer pai. Você vai ser pai. E pai de uma grande nação. Uau! Na mesma hora ele deve ter pensado, bom, então Deus vai me dar outra mulher, porque não é com Sara. Segunda promessa, eu vou te fazer próspero como você nunca imaginou. E eu vou te fazer tão próspero que por tua causa, ou a bênção que estará sobre ti, vai se espalhar sobre todas as famílias da terra. Você vai ser um homem abençoado por mim de maneira inimaginável. E terceira promessa, eu vou blindar você. Eu não vou permitir que o mal te alcance. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então Abraão sai, tem a sua vida pacata, reservada. Digamos que Abraão era um homem comum, até com um certo déficit para a sua época. Não gerar filhos naquela época era estar numa condição de segregação social, além de todo o peso afetivo e emocional que isso acarreta para as pessoas. Mas num determinado momento a vida de Abraão muda radicalmente. E ele sai. E uma janela se abre com um horizonte que ele jamais imaginou. Deus fala com ele. Diz que ele vai ser pai de uma grande nação, será próspero e vai abençoar todas as famílias da terra. E diz que ele vai ser blindado de todo mal. E que Deus vai dar a ele uma outra terra. E ele vai, a vida dele muda radicalmente. Parece que ele sai do comum para um extraordinário divino, que é, talvez, o que a gente pensaria, o melhor que a gente pode viver na terra, seria o que Deus prometeu para Abraão. Chega no céu. Só que tem um detalhe, e aqui eu quero abrir um parênteses. Acredito eu que Jesus nos leva para o céu. Amém? Jesus nos leva para o céu. Mas eu acredito que para encontrarmos a Jesus, nós temos que passar pelo inferno. Jesus nos leva para o céu, mas antes de chegar no céu, a gente tem que conhecer o inferno. Jesus nos leva para o céu, mas antes de chegarmos no céu, nós precisamos experimentar o inferno. É condição inevitável. Se você quer conhecer a Deus profundamente, quer conhecer o bem, quer conhecer o céu, então você tem que se dispor a ficar frente a frente com o mal. Se você quer conhecer o céu, você precisa se dispor a pisar o inferno. Eu não estou falando do inferno como aquele lugar para onde eventualmente alguém vai depois da morte. Eu estou definindo o inferno e falando do inferno como o ambiente onde não há vestígio da presença de Deus. Vou repetir. Em tempos de YouTube, nós temos que ter muito cuidado. Eu não estou falando do inferno como estamos acostumados a pensar a respeito do inferno, aquele lugar para onde eventualmente se vai depois da morte física. Não é desse inferno que eu estou falando. Eu estou falando de um inferno que defino como o ambiente onde não há vestígio da presença de Deus. Na teologia se diz assim que nós habitamos esse mundo e Deus sustenta esse mundo pela sua graça mantenedora. Alguns teólogos falam da graça comum. Nós respiramos, estamos vivos, chove, faz sol, por causa da graça de Deus, sobre bons e maus. Jesus nos ensinou isso, que Deus faz chover sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Isso é a graça de Deus. Agora imagina que Deus retira a sua mão por um momento de sobre a vida de alguém, retira a sua mão por um momento de algum lugar. Há ambientes que a gente vai, visita, aqui mesmo na terra, que se parecem com infernos mesmo. Não há vestígios da presença de Deus. Ali há o império do mal, da maldade, do sofrimento e da morte. E você olha, você não imagina que aquilo pode ser diferente. Você não imagina que aquilo pode mudar. Lugares e ambientes onde não há esperança, porque onde há esperança, há um vestígio da presença de Deus. Lugares onde não há nenhuma expectativa e possibilidade de que alguém estenda a mão, porque estender a mão é um ato de solidariedade, de generosidade, de compaixão. E generosidade, solidariedade, compaixão são vestígios da presença de Deus. Eu estou falando de inferno, onde não há vestígio da presença de Deus. Onde nós caímos num vazio, onde a vida perde o sabor completamente. E os filósofos que falaram sobre isso, e os teólogos que falaram sobre isso mais profundamente, eles falaram de angústia. E falaram mais ainda, falaram de desespero, agonia profunda. Na Bíblia Sagrada talvez seja vale da sombra da morte, o desespero, onde não há sinal da presença de Deus, onde há uma solidão profunda dentro da nossa alma, onde nós falamos e não acreditamos sequer que Deus esteja ouvindo. E falamos tanto e por tanto tempo, e parece que Deus não ouve, não responde, não se manifesta, não se movimenta. E que nós chegamos inclusive a duvidar da existência de Deus. Nós interrompemos a nossa oração com conjecturas do tipo, será mesmo que existe um Deus e que está me ouvindo? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas repetidas vezes na minha vida eu passei. De orar num profundo vazio, numa profunda angústia, numa profunda solidão, numa escuridão total dentro da minha alma, que em determinado momento até a minha oração eu interrompo para me perguntar, será mesmo que existe um Deus? Esses infernos que se instalam na nossa alma, de culpa, de vergonha, quando nós nos percebemos abandonados nesse mundo, nesse universo. Quando nós nos damos conta da efemeridade de tudo que está do nosso lado. Quando a alegria, você já nem desfruta tanto da alegria, porque você sabe que vai passar. E você já nem chora mais a tristeza, porque você sabe que também vai passar. Você não tem mais picos de alegria e você fica flat. É mais ou menos quando Salomão diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não faz diferença ter ou não ter, porque a gente se dá conta do nada que é a realidade que a gente vive. Desculpa a expressão, da nadidade que nos cerca. Vaidade de vaidade. Inferno que a gente enxerga, violência, maldade, iniquidade, se alastrando de maneira sistêmica, não tem o que faça parar. Uma notícia pior do que a outra, um crime mais bárbaro do que o outro, uma atrocidade humana pior do que a outra, e a gente fala, essa besta humana, quem é que para essa besta humana? E até onde a gente consegue chegar? Quanto mal a gente consegue fazer? A gente vai percebendo isso. E quando a gente percebe essas coisas, essas realidades, e mais, quando essas realidades nos alcançam pessoalmente, a traição, o abandono, a rejeição, a violência, o crime, a maldade do outro, quando essas coisas nos afetam pessoalmente, parece que se instala um inferno na vida da gente e não sobra nada, nada. Só sobra o desespero, a solidão, o desamparo, e aí a gente cai de joelhos e se rende. E é mais ou menos como se Deus, que deu um passo para trás, dissesse, está vendo o que é o mundo quando eu não estou presente? Está vendo o que é a sua vida quando dela eu não faço parte? Está vendo o que você se torna como ser humano quando você me deixa de fora da sua consciência, quando você pretende sair da minha presença e viver sei lá onde que você pretende viver, quando você ignora o fato de que depende de mim para viver? Está vendo o que acontece? É desse desespero que a gente clama para Deus. Buscar-me-eis e me achareis. De todo o vosso coração. Onde a gente faz isso? Eu quero crer que é no inferno. Porque no inferno não tem... Eu ia dizer que não tem advogado. Tem, mas não resolve. No inferno, eu ia dizer que não tem médico. Tem, mas não resolve. Eu ia dizer assim, no inferno não tem pastor. Tem, mas não resolve. Porque o inferno é quando você chegou no lugar em que tudo ruiu. Você já ligou para o advogado, não resolveu. Você já fez terapia, não resolveu. Você já tomou remédio, não resolveu. Você já ligou para o seu tio rico, não resolveu. Você já pediu perdão, não resolveu. Você já foi violento, não resolveu. Você já foi na vigília, não resolveu. Já fez o jejum, não resolveu. Já pediu a bênção do apóstolo, não resolveu. Nada resolveu. Aí você busca a Deus de todo o seu coração, porque tudo que restou para você foi Ele. É aí, no inferno, quando você caiu no vazio, no desespero, na angústia, na solidão profunda e na escuridão mais absoluta. Aí você busca a Deus de todo o seu coração. E Abraão, fecha parênteses, acredito eu, foi um sujeito que foi para o inferno. Porque alguns de nós construímos o inferno. Outros de nós experimentamos o inferno. Outros de nós somos vítimas do inferno dos outros. Outros de nós nos damos conta do inferno. E outros ainda, Deus tem que levar no inferno para o sujeito acordar. Quando Deus está tratando com alguém, me parece que Ele, no tratamento de revelar-se, de manifestar-se, de tornar-se íntimo de alguém, isso vai sendo construído, mas tem uma passada pelo inferno. E com Abraão acontece, porque Deus fala com ele, faz promessas. Abraão é fiel, é leal a Deus. Abraão é um camarada que tudo que ele fala para Deus é sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Eis-me aqui é o que Abraão mais fala para Deus. E Deus vai se revelando para ele, vai enchendo o coração dele de sonhos, de expectativas, de esperanças, de futuro, de visões extraordinárias. Abraão vai sendo abençoado por Deus, tão abençoado por Deus que quando ele vai embora da família dele, lá de Arã, para a terra que Deus lhe mostraria, ele leva com ele o Ló, o sobrinho dele, que para ele é como um filho. Então ele leva o Ló, e ele se instala numa terra, e os rebanhos de Abraão e de Ló se multiplicam tanto, que a terra não dá conta de suprir a necessidade dos dois rebanhos. Aí o Abraão vira e diz assim para o Ló: Ló, nós temos que nos separar, você tem que ir para um lado, eu para o outro, porque os nossos rebanhos cresceram demais. Para onde você quer ir? Aí o Ló sobe uma montanhazinha, dá uma olhada para um lado, é só deserto, para o outro, área verde. Aí ele vira para o Abraão e diz assim: tio, Deus colocou no meu coração ir para esse lado aqui verde. E o Abraão diz: sim, senhor, tudo bem, Ló, pode ir. Aí ele olha para o céu e diz assim: senhor, sobrou o deserto aqui para mim. E Deus fala assim: esse deserto vai florescer e você vai ser tão próspero nesse deserto que você nem acredita. E o Abraão diz: sim, senhor, tá bom, então eu vou para o deserto. E lá ele prospera, lá é extraordinária a vida de Abraão. Um dia Deus diz a Abraão: você vai ser pai. Aí Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu não esqueci daquela promessa que eu te fiz. Falou: ah, já faz um tempinho, né, que o senhor fez essa promessa. Quando Abraão recebeu a promessa, Abraão estava com 75 anos. Quando Abraão teve o filho dele, o Isaque, Abraão estava com 100 anos. Passaram-se 25 anos da promessa e Deus falando: não esqueci, não esqueci, não esqueci. Aí o Abraão falava: senhor, o senhor está vendo a Sara? O senhor está prestando atenção no que está acontecendo com ela, senhor? O senhor está prestando atenção no que está acontecendo comigo, senhor? O senhor falou que vai me dar um filho. Aí a Sara, ela fala para o Abraão: Abraão, temos aqui a nossa escrava, a Agar. Tenha um filho com ela. Naquele tempo era permitido. Era hábito da época. Na verdade, as sociedades e culturas patriarcais das civilizações, geralmente, as mulheres não passavam de meros objetos de prazer, satisfação e uso a serviço do interesse masculino. As escravas, então, nem pensar. Era legítimo que um homem dormisse com a sua escrava ou ficasse acordado com ela, no caso. Então Abraão fica acordado com Agar e nasce um filho, Ismael. Então Abraão vai e diz: senhor, providenciei aqui, o meu filho é homem, a semente futura está garantida. E Deus fala: não, 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 não é Ismael e não é com Agar, é com a Sara. Você vai ter um filho com a Sara. E Abraão diz: desculpa, senhor, o senhor está de brincadeira. Aí o Abraão vira para Sara e diz assim: ó, é contigo. Aí a Sara diz: desculpa, senhor, o senhor está de brincadeira. Não, são vocês dois. E passam-se 25 anos, nasce Isaque. Deus cuida de Agar, cuida de Ismael, faz promessas a Ismael, promessas que se cumprem na história, mas o filho é Isaque. Porque Isaque é a semente de Abraão que vai se multiplicar para fazer surgir uma grande nação. Isaque é o filho da promessa. Isaque é a peça imprescindível para que todas as promessas de Deus a Abraão se cumpram. É Isaque. E quando nasce Isaque é o dia mais feliz da vida de Abraão, da vida de Sara. E Abraão cuida de Isaque. E um belo dia Deus vem para Abraão e diz: Abraão, eis-me aqui. Sim, senhor. Eu quero que você faça uma coisa para mim. Sim, senhor, pode dizer. Eu quero que você mate o seu filho Isaque. Aí Abraão é levado por Deus ao inferno. Aí Abraão chega no inferno. Chega no inferno por quê? Porque quando Deus termina de dizer: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim, que você mate o seu filho para mim, quando Deus acaba de dizer isso, o inferno está instalado na vida de Abraão. Por quê? Porque ele está numa situação em que ele tem duas alternativas: perder ou perder. Ou ele mata o filho, Isaque, E todo o sonho de ser pai de uma grande nação, de abençoar todas as famílias da terra, morre junto com Isaac. Ou ele preserva o filho Isaac e rompe com o dono do sonho, a origem do sonho, o patrocinador do sonho, o sustentador do sonho, o diretor do sonho. Abraão, nesse momento, ele chega e diz: acabou, o sonho acabou. Deus dá um passo para trás e deixa Abraão ali. Se instala na vida de Abraão um estado infernal. É escuridão, é solidão, é perder ou perder, é o desmoronar total do seu castelo, todas as suas esperanças. E Abraão poderia ter voltado-se para Deus e falado um monte para Deus. O Abraão poderia falar: o quê? Eu estava de boa em Harã, casado com a minha mulher. Eu já era rico antes do Senhor aparecer e falar comigo que ia me dar prosperidade. Eu já era rico. Eu estava de boa na minha casa, casado com a minha mulher. Estava lá tranquilo. Eu tinha no meu coração um filho que eu adotei para mim, que era o Ló, meu sobrinho. Estava tranquilo lá. O Senhor me aparece, manda eu sair da minha família, da minha casa, da minha cultura, do meu povo, das minhas terras, das minhas posses. Me desinstala. Me sacode, vira a minha vida de ponta cabeça. Nem pergunta se eu quero. Vem com esse papo aí de que eu vou ser pai de uma grande nação. O Senhor perguntou se eu queria? O Senhor já veio mandando. Perguntou se eu queria mudar. Perguntou alguma coisa? Perguntou nada. Aí o Senhor vem com essa conversa, começa a me abençoar, me promete um filho, me dá um filho, enche o meu coração de esperança, de futuro, de expectativa. Agora eu tenho horizontes, eu começo a sonhar com o futuro, eu começo a sonhar com essa nação. Um dia eu estou dormindo, o Senhor me tira da minha cama e manda eu olhar para o céu e manda eu contar estrelas do céu. Eu digo: não consigo contar. E o Senhor vem com a conversa dizendo: você vai ter tantos filhos quanto as estrelas dos céus. E enche o meu coração disso. E agora o Senhor está de brincadeira, o Senhor manda eu matar o meu filho. Quem que o Senhor pensa que é? O Senhor acha que o Senhor pode entrar na vida dos outros assim? Entra e sai da hora que quer, do jeito que quer, e faz o que quer, faz e desfaz, dá e tira. O senhor pensa que é quem? O Abraão poderia ter dito isso para Deus. O Jó disse isso e mais um pouco. Mas o Abraão, solitário e silencioso: sai da tua casa e da tua parentela. Sim, senhor. Para aí, sim senhor. Separa do Ló, sim senhor. Deixa ele com a terra boa e vai para o deserto, sim senhor. Agora você vai ter um filho, sim senhor. Não é esse filho aí, é outro filho com a Sara, sua mulher, sim senhor. Vai demorar, sim senhor. Nasceu, sim senhor. Cuida dele, sim senhor. Agora mata ele, sim senhor. Esse é o Abraão. O que ele fala é: eis-me aqui. Quando Deus diz: Abraão, eis-me aqui. Ele leva Isaac para o sacrifício e ele vai sozinho e calado. Ele não dá explicação nenhuma. Ele não se justifica. Imagina ele falando com a Sara: Sara, eu vou sair com Isaac, vou passar uns 4, 5 dias fora. E para onde você vai? Vou para um monte. Vai orar? Vai para a vigília? Vai o quê? Não, vou ali, vou matar o Isaac e já volto. A Sara ia dizer o quê para ele? Você está louco? Porque foi o que a mulher de Jó disse para o Jó. Quando Jó perdeu tudo, a mulher dele falou para ele: só te falta uma coisa você perder, a vida. Porque o resto você já perdeu. Você já perdeu suas posses, você já perdeu sua reputação, você já perdeu seus amigos, você já perdeu seus filhos, você já perdeu seus netos, as suas noras, os seus genros, você já perdeu seus escravos, você já perdeu tudo. Só falta você já perdeu a saúde, só falta você perder a sua vida. Então eu vou dar um conselho para você: dá uma cuspida na cara de Deus e se mata. O Jó responde para ela: você é uma louca. Como uma louca você fala. O Senhor deu, o Senhor para si tomou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O Jó falou um monte para Deus, mas o coração de Jó é exatamente o coração de Abraão. Sim, Senhor. Deus me deu, Deus levou. Sim, Senhor. Deus me deu, obrigado, Senhor. Quero de volta. Sim, Senhor. Abraão, Deus abençoou. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero de volta o que eu te dei. Sim, Senhor. Está aí. E a grande questão é que a palavra de Deus diz que quando Deus pede a Abraão Isaque, Deus está colocando Abraão à prova. E Abraão passa na prova, passa no teste. Na hora em que Abraão está com o cutelo levantado para sacrificar seu filho, Deus fala com ele de novo: Abraão. E ele diz: sim, Senhor. Com o cutelo levantado. E Deus diz: não precisa. Você passou na prova. Aí vem um anjo, dá um tapa em Abraão e fala: valeu, Abraão, você passou no teste. Fala: que teste? O teste. Fala: qual era o teste? Era esse teste. Que teste é esse? É o teste de ser fiel a Deus no inferno. Você passou. Eu não sabia que eu estava nesse teste. É, mas você estava. Você estava no teste de ser fiel a Deus no inferno. E você passou. Você estava no teste de ser fiel a Deus quando Deus quis tirar tudo de você. Você passou. Porque o Abraão poderia ter dito assim para Deus: Deus, me pede qualquer coisa, menos Isaque. E Deus diria para Abraão: então, é por isso que tem que ser o Isaque. Porque quando você diz qualquer coisa menos o Isaque, é porque o Isaque para você é tudo. E para mim, ou você dá tudo, ou não adianta você me dar qualquer coisa. Então eu quero tudo. Você é capaz de me dar tudo. Inclusive o que eu te dei. Você é capaz de me dar tudo, inclusive o que eu te prometi que te daria. É mais ou menos como se Deus falasse assim para mim: Ed, vem cá, meu filho. Senta aqui. Aí eu sento com ele. Ele diz: olha para mim. Sim, Senhor. Você sabe que eu te amo? Sim, Senhor. Você sabe que você é meu filho amado? Sim, Senhor. Eu sei. Eu vi você cantando domingo lá. Foi? O senhor gostou? Pergunta que eu não devia fazer. E Deus fala: eu vi o que você falou para mim, que você quer ouvir minha voz, que você quer ser usado por mim, que você quer a minha presença, a minha companhia, que tudo que você tem e toda a sua esperança está em mim. Eu digo: é isso mesmo, Senhor. O que eu mais anseio é que o Senhor se manifeste na minha vida, é que o Senhor mostre a sua presença para mim, é que o Senhor fale comigo, que o Senhor me conduza, me guie, que o Senhor me abençoe, que tudo que eu tiver, que tenha vindo da tua mão, e que o Senhor me abençoe muito, para eu abençoar muita gente em teu nome, para a tua glória. É isso aí que eu quero, a minha vida é para o Senhor. E aí Deus olha para mim e fala: agora olha bem para mim, meu filho. Eu: sim, Senhor. Ele dizia assim: você vai continuar me amando e vivendo para mim se nada disso aí acontecer? Como assim, Senhor? Isso, se eu não falar mais contigo. Como assim, Senhor? É isso, quando você estiver chorando à noite esperando que eu vá lá te consolar, não vou. Está esperando ouvir a minha voz? Não tem voz. Você está esperando carinho, afeto, realização dos seus desejos? Você está esperando a concretização dos seus sonhos? Esquece. Aliás, os castelos vão começar a cair. Você vai continuar me amando? Falei: eu não estou entendendo, Senhor. Falei: então, é isso que eu estou perguntando. Você vai me dar o seu Isaque? Se eu tirar tudo de você, você vai continuar dizendo, sim, Senhor, obrigado, Senhor? Eu posso ser arbitrário com você? Eu posso entrar na sua vida, fazer e desfazer a hora que eu quiser? Eu posso dar e posso tirar? Eu posso não dar? Eu posso ser Deus na sua vida? Ou você me quer apenas como o patrocinador do seu céu? Você me busca só porque você quer se livrar da sua angústia de alma, da sua culpa, do seu medo, da sua ansiedade? Você me busca porque você tem medo de passar fome no mês que vem ou no ano que vem? É por isso que você é fiel a mim? Você me busca e é tão grato a mim, é porque eu te abençoei tanto? É isso? Eu posso tirar tudo. Posso tirar o seu Isaac. Aí eu diria, eu tenho que responder agora. Preciso orar um pouco. Você vai falar com quem antes? Agora não tem mais oração. Agora você está sozinho aí. Faça a sua decisão. Agora, meu filho, você está no inferno. É você e a escuridão. É perder ou perder. Ou você perde tudo. Ou você segura tudo e me perde. O que significa perder tudo? Do mesmo jeito. Eu posso isso. A resposta que Deus quer ouvir é: sim, Senhor, o Senhor pode qualquer coisa. O Senhor pode entrar na minha casa a hora que o Senhor quiser. Pegar o que o Senhor quiser. O Senhor pode me dar o que o Senhor quiser. Se o Senhor chegar para mim e falar assim: Ed, meu filho, eu quero te abençoar muito em 2016. Eu vou dizer para Deus: fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, pode me abençoar o quanto o Senhor quiser. Ele falou: Ed, esse ano vai ser difícil para você. Vai ser um ano de perdas. Estou te avisando. Tudo bem, Senhor. Conta comigo, Senhor. Aprendi o segredo de estar contigo em qualquer situação, tendo fartura ou passando necessidade. Estou de boa. Ô Ed, aquilo que eu prometi que eu ia te dar vai demorar bem uns 25 anos, assim, uns 40 anos. Tudo bem, Senhor. O Senhor decide o tempo aí, o tempo é do Senhor. É mais ou menos Deus falando com Paulo: posso deixar você naufragar? Deixar você ser apedrejado? Você vai dormir em cadeia. Posso? Posso contar contigo? Sim, Senhor. É Deus falando com Jesus, né? Meu filho, eu posso contar contigo para você redimir a humanidade? Sim, Senhor. Você vai lá para fazer a minha vontade? Sim, Senhor. Eu posso te usar para andar sobre as águas, expulsar demônios, transformar água em vinho, curar leprosos, ressuscitar os mortos? Pode, sim, Senhor. Posso manifestar minha glória no seu rosto? Pode, sim, Senhor. Posso manifestar o poder do meu Espírito Santo em você, como em nenhum outro que pisou na face da terra? Pode, sim, Senhor. E eu posso deixar cuspir na sua cara? Pode, sim, Senhor. Posso deixar baterem na sua cara? Pode, sim, Senhor. Posso deixar colocar uma coroa de espinho na sua cabeça? Pode, sim, Senhor. Eu posso deixar você ser torturado? Pode, sim, Senhor. Eu posso deixar você morrer crucificado? Pode, sim, Senhor. O Senhor pode qualquer coisa. Aí vem um anjo, porque nessa hora você já está suando sangue, né? A sua agonia já é tal que você está suando sangue. Aí vem um anjo, põe a mão no seu ombro e diz: passou no teste. Qual teste? O teste de ser fiel a Deus no inferno. E aí a gente experimenta um paradoxo da Bíblia Sagrada, que Jesus ensina para a gente: aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a terá para sempre. Falei, não entendi. Falei, então, é isso. Você é abençoado à medida em que abre mão de ser abençoado. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não é para aqueles que cantam para Ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ô Ed, no dia que chover muito, escurecer, e você ficar na solidão e sozinho, e o inferno se instalar, eu posso contar contigo ou você vai ficar com mimimi? Você vai marcar aconselhamento para perguntar, por que que Deus fez isso comigo? Você vai me abandonar, vai blasfemar, vai murmurar, você vai ficar reclamando comigo, você vai o quê? Eu posso contar com você? Quando eu levar o seu Isaac, eu posso contar com você? Sim, senhor, o senhor pode. Passou no teste. Fica com Isaac. Isso é um paradoxo da Bíblia Sagrada. Se eu não falar com você nunca mais, tudo bem? Sim, senhor. Então tá bom. Eu vou começar a compartilhar meus segredos com você. Isso é o que está aqui na história de Abraão. Quando Deus vai julgar Sodoma e Gomorra, Deus fala assim, ocultarei a Abraão aquilo que estou pretendendo fazer. Os meus segredos são para aqueles que me temem. Aqueles que dizem para mim, sim, Senhor, obrigado, Senhor. Então eu vou ser íntimo de Abraão. O nosso problema é que nós somos tão viciados no nosso jogo e no nosso sistema de religião, que é construído com canções imperativas de bênçãos, que é construído com lógicas que semeiam intensamente no nosso coração de que Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai aquilo outro. Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer o sol nascer, Deus vai nos fazer prosperar, Deus vai nos transformar nisso, Deus vai nos visitar, Deus vai isso, porque Deus é pode tudo, é tudo verdade. Mas a gente entra num ambiente emocional em que tudo que a gente leva para Deus é a expectativa de Deus funcionar na vida da gente. E qualquer mínima frustração nos desestabiliza quase que completamente. As coisas não podem dar errado na vida de quem anda com Deus. Essa é a lógica religiosa que está impregnada no nosso coração. E se alguma coisa dá errado na nossa vida, se não fechou o contrato, se divorciou, se não engravidou, se perdeu o nenê, se foi desempregado, se o filho fez isso, se não fez, se o marido ou se a esposa, se o chefe, se a igreja, se o pastor, é porque tem alguma coisa errada, ou comigo ou com Deus. Porque se eu estivesse fazendo tudo direitinho e Deus estivesse fazendo tudo que prometeu, isso não teria acontecido. Por quê? Porque nós vivemos imersos numa lógica de que vai dar tudo sempre certo para a gente. Numa lógica que a gente ora no culto de oração e anota no caderninho a oração que fez para na quinta-feira da semana seguinte ou na terça-feira da semana seguinte ou na próxima reunião do pequeno grupo dizer, olha aqui a oração que Deus respondeu, essa aqui já está ticada. Aí você constrói isso, Deus se torna refém das suas orações. Deus se torna refém das suas expectativas. Deus se torna refém dos seus sonhos. E a palavra de Deus diz o seguinte, ó, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. A palavra de Deus não diz, deleita-te no desejo do teu coração e encha o saco de Deus para Ele te dar o que você está querendo. Não é isso que está no versículo. O que está no versículo é, deleita-te no Senhor. Não vive em função do Isaac que Deus te deu. Viva em função do Deus que te dá Isaac. É diferente. Porque se você vive em função do Deus que te dá o Isaac, mesmo quando não tem Isaac, tem Deus. Mas se você vive em função do Isaac, na falta do Isaac, você se volta contra Deus. Mas nós construímos um sistema em que a gente busca a Deus como protagonista da nossa celebração, acreditando que Ele vai nos fazer todo o bem. Eu imagino que se Deus chegasse aqui domingo que vem e dissesse: pessoal, é o seguinte, a partir de hoje eu vou abrir um parêntese aí na Ibabe, eu vou ficar 25 anos sem abençoar ninguém. Fecha parênteses, segue a missa. Eu não sei quanta gente voltaria aqui no domingo seguinte. Será que eu volto? A grande ironia de tudo isso e o paradoxo da nossa experiência espiritual é que me parece que no domingo seguinte, em que Deus falou, vou ficar 25 anos sem abençoar ninguém, aparece uma meia dúzia. E a brincadeira de verdade começa aí. E essa meia dúzia vai começar a ouvir os segredos de Deus, desfrutar da intimidade de Deus, ver a face de Deus sem véu, ouvir a voz de Deus de fato. Porque é essa gente que busca a Deus de todo o coração. Porque é essa gente que se deleita no Senhor e não nos desejos do seu próprio coração. Aí a brincadeira começa. É uma reunião de meia dúzia de Abraão. É uma reunião com 5 homens do tamanho de Jó, raspando lepra com telha. É uma reunião de gente do tamanho de Saulo de Tarso, naufragando ou lá na prisão cantando louvores a Deus. É gente fiel a Deus no inferno. Aí a brincadeira começa a acontecer. Então, quando eu disse para você, eu desejo em 2016 um ano cheio de epifanias, e eu fui pensar e orar e investigar a palavra de Deus sobre isso, eu falei: Senhor, eu posso voltar e fazer outro pedido para 2016? Porque eu estou reconsiderando aqui se realmente eu quero passar mais ainda pelo inferno para te conhecer profundamente, para a brincadeira começar. Porque enquanto eu estou distraído no meu jogo de religião, está ruim, mas está indo. Agora, se o Senhor realmente quiser entrar na minha vida, em Arã, e vier com essa conversa de eu vou te abençoar como você nunca imaginou, sai da tua terra e da tua parentela e vem comigo, eu não sei se eu estou pronto para isso. Eu oro a Deus que eu esteja. Oro a Deus que você esteja. E que esse ano seja um ano inesquecível na nossa peregrinação espiritual. Pelo menos domingo que vem, pela graça de Deus, eu estarei aqui. Nos próximos eu não sei direito, mas eu tenho intenção de domingo que vem me reunir novamente com a comunidade para abrir a palavra, cantar louvores a Deus, fazer orações e trocar abraços e nos abençoarmos mutuamente. E eu espero mesmo que Deus se manifeste muito na nossa vida de comunidade, na sua vida, na sua família. Mas eu não sei para que ambientes e que experiências Deus vai nos levar para nos fazer capazes e sensíveis de ouvir a voz dEle, de enxergá-lo, de percebê-lo. Quantas distrações Ele vai ter que tirar da nossa vida para que a gente tenha uma experiência profunda, legítima e verdadeira. com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, o nosso Pai, e com o Espírito Santo de Deus. Mas o sonho está posto, o convite está feito, a proposta está apresentada, e a intenção do meu coração está repartida com todos os irmãos, e eu espero ter a sua companhia, e você pode contar com a minha companhia nesse ano. Que Deus nos abençoe a todos, e que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Amém. Eu queria pedir para você ficar em pé, para o Luciano ministrar para a gente uma canção de louvor a Deus. Mas também queria, agora que você já está em pé, dar a você a oportunidade de sentar, se ajoelhar. Você pode cantar, você pode só ouvir, você pode orar enquanto nós cantamos, você pode fazer o que você quiser. Mas eu faço um apelo para você em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Peça a Ele que essa noite seja diferente na sua vida, e que aquilo que você viveu, ouviu, as coisas que começaram a passar na sua cabeça enquanto você ouvia o que eu falava, que isso não fique infrutífero, e que isso não se perca ao amanhecer da segunda-feira. Fique aí no seu lugar, na presença de Deus, porque Ele está aqui. Ele está sobre nós, Ele está no meio de nós, Ele está em nós. E derrame o seu coração na presença de Deus. Ao final da nossa canção, aí nós saímos para viver na presença de Deus, continuando na presença de Deus, para uma semana abençoada por Ele, para a glória dEle, para a vida que a gente tem desejado viver para a glória dEle. Que Deus estenda a sua mão sobre você, a sua vida, a sua família, a sua casa. Amém. Amém.